Muito boa noite, é uma satisfação, um prazer estar com vocês ao vivo nessa noite. Eu acho que travou, Éder, não? Na tela tá travado no... Não? Tá, então toca aí. Então, de novo, mantendo o nosso boa noite aí, agradecendo a todos que estão nos acompanhando, chegando ao final deste mês de junho, praticamente final do semestre, e hoje a gente vem para mais um debate aqui, para mais um bate-papo bem interessante com alguém de uma área que, inclusive, não esteve aqui em 110 programas, tu sabia, Thiago? Muito prazer, meu querido, meu ilustre, tudo certo contigo?
Boa noite, pessoal. Gostei do teu alto astral para iniciar o programa. Bah, roubou minha vontade de viver. Agradecer a você que nos acompanha, que tira uma horinha do seu tempo para conversar com a gente, acompanhar as conversas. E também quero agradecer as marcas que colam com a gente e fazem esse programa acontecer, né? Já são 110 programas, velho?
110.
110, que marca, hein? Sem cancelamentos e sem processos, né? Então, muito obrigado. Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, @GleeMakeupHair. Espaço de coworking, eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @eco.work. Reformular Italine, toda a confiança e credibilidade da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, @reformularitaline, e pede para falar com o pai da Alice, o melhor vendedor que tem lá. Que é esse que você fala. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, @munariveiculos. Quer investir em imóveis? DLM Construções. Segue lá no Instagram, @DLMConstruções. E Clipar Alpinismo Industrial, trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, @ClipparAlpinismo. E Regis, para recuperar o fôlego, apresenta a convidada.
Apresento, cara. Um assunto que nos dias de hoje ele é muito debatido. Se fala muito, inclusive, em preconceito da nossa sociedade sobre. E hoje a gente traz uma pessoa especialista da nossa cidade e região que domina o assunto como poucas aqui nos bastidores, trocando 5, 10 minutos de algumas palavras. Não, a gente já percebeu. Tu não estava, chegou atrasado, né? Mas tudo bem. Com nós aqui, então, a Nicole, que é psicopedagoga, né? Recentemente, mas pelo que falou que já tem uma experiência muito vasta, né? Então, prazer te receber aqui, Nicole. Tudo bem contigo?
Tudo certo. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço quem está acompanhando, família, amigos.
Foi muito pedida, né, Wesley?
Foi bastante solicitado,
ah,
né?
Olha só, que bom.
A gente teve um tempo que a gente colocou aquela caixinha de solicitações e a Nicole foi uma das que mais teve o nome citado lá, né? Então, atendendo a pedidos.
Só perdeu por Marlon Tegner porque ele pagou uma galera.
O Marlon pagou. Nicole, a gente abordava esse assunto que ele é tão delicado, né? Mas ele precisa estar junto na sociedade nos dias de hoje, que é o autismo. O autismo ele é considerado uma doença? Vou te fazer duas perguntas. E quando foi que tu deu play na tua vida para entrar nessa área? Porque eu, particularmente, domino, ou aliás, determino isso como um dom e não uma profissão. Então explica para nós por que tu decidiu, né, por amor e tudo mais, e se tu define ou se realmente é, tecnicamente, o autismo é uma doença.
Respondendo a primeira pergunta, o autismo não é uma doença porque ele não tem cura. Ele é um transtorno neurológico que afeta algumas áreas cerebrais ali, principalmente a área da comunicação e interação social. Por isso que o pessoal costuma dizer, né, que o autismo, a criança autista não faz contato visual, ela não interage, ela não gosta de pessoas, não gosta de contato. Mas, na verdade, é ali que afeta mais esse transtorno naquelas áreas de comunicação e interação. Mas não significa que aquilo vai ser uma regra para todos, que todos serão assim, que todos não vão ter contato, que todos não vão gostar de toque, né? Então, isso é muito, muito relativo, é um papo para aprofundar mais, assim. Mas, resumindo, da doença não é. É um transtorno, porque ele não tem cura, né? E em relação à minha profissão de quando eu comecei, desde que eu comecei a pedagogia, né? Eu fui professora muitos anos. E eu sempre soube que eu queria cursar psicopedagogia depois. Mas eu ainda não tinha me direcionado para qual área eu iria, né? Por exemplo, da inclusão. Mas o que eu vou atender? Eu vou atender síndrome de Down, TDAH, autismo. E eu fui, né? Tive contato com síndrome de Down, escola, autismo. E o meu caso, assim, eu sempre falo, teve o meu primeiro amor, assim, né? Que foi quem me conquistou. E a partir dele eu vi que eu queria fazer aquilo porque eu queria ajudar mais crianças no que tivesse ao meu alcance. Então, a partir dele ali, a gente comecei a entender, queria ajudar, queria entender o que se passava ali naquela cabecinha. E aí começou a surgir o interesse, uma coisa ligou a outra, né? Comecei a estudar, surgiram oportunidades. E graças a Deus, assim, eu sinto que agora, né? Eu tinha procurado, não tinha pressa de achar qual seria, né, a minha especialidade. Eu sabia que seria inclusão. Mas nunca tive pressa, isso realmente aconteceu de uma forma muito natural e que eu realmente não esperava, né? Não focava em, eu quero atender crianças inclusivas, né, de tal área. Foi algo muito leve e aconteceu.
Foi realmente um chamado, dá para se dizer.
Com certeza.
Para quem acredita em dor, para quem acredita. Foi extremamente orgânico, né? A minha pergunta, ainda voltando ali sobre o autismo, ele é considerado uma doença hereditária, um comportamento que vem da capacidade hereditária da criança ou não? Ele tem uma explicação assim, científica ou técnica mais próxima disso, claro?
Sim, ele não é hereditário, mas ele é genético. Então pode ser que, por exemplo, um pai seja autista e o filho não, mas o neto seja. Então ele não passa de geração em geração, no sentido do pai tem, o filho tem, o neto vai ter. Ele é genético, aquela carga genética está sempre na família de alguém que teve lá atrás, mas ela pode, né, virar tona em determinada criança.
Pode ou não.
Pode ou não, exatamente. Pode ser que a mana tem autismo e o mano que vem depois ou que veio antes não tenha. Então é genético sim, né? Mas, e a gente também não cria, a criança não desenvolve autismo, nasce com ela. Por isso que é genético, mas não necessariamente hereditário.
E para a geração que está chegando agora, os pais recentes, assim, tu tocou no assunto antes, nos bastidores, que inclusive hoje com meses, né, é possível, né? E eu, particularmente, leigo no assunto, vinha antes de conversar contigo com a ideia de que não, a criança precisa desenvolver lá seus 3, 4, 5 anos, comunicar, identificou com o autismo. Exatamente. Conta um pouquinho mais para nós, que não, com meses hoje já é possível, né, identificar esse comportamento.
Como esse deu um boom agora, né, do autismo, ótimo, por isso que cada vez as pessoas estão...
É uma questão, né, aumentou os casos ou agora é mais...
Se evidenciou mais.
É mais evidenciado.
Eu acho que é uma mistura, assim, porque agora que a gente tem contato, estão aparecendo os autistas mais velhos, que é triste falar, mas que estavam inclusos dentro da sua casa, né, não tinham contato com a sociedade, porque... A falta de tratamento também, né, como eu expliquei antes, pode aumentar o nível de suporte da criança. Então ela viveu sempre ali, a família, né, com medo do julgamento da sociedade, acabava deixando aquela criança protegendo dos preconceitos da
família
rua,
muitas, né, vezes fazia isso?
Com certeza, né, não tinha tratamento, a criança não conseguia ir à escola, a família faz
não
o que...
Não tem como julgar uma...
É, pessoa. Não, e a família fez na maior das intenções, provavelmente,
sim,
né? Imagina,
sentido de proteção.
Tem até casos assim de autistas já com 30 e poucos anos que vem aparecer agora na internet, que as famílias estão se sentindo bem para poder sair com eles, assim, né? Porque as pessoas estão julgando menos, estão sendo um pouquinho mais empáticas e entendendo que existe, que convive com nós e que não tem necessariamente a questão de que aumentou mais. Tem diversos fatores que são estudados ainda, né? Alguns estão ligados à paternidade tardia, né? Cada vez mais os pais e mães têm tido filhos mais tardes, isso está associado também à nossa alimentação, nosso estilo de vida. Mas assim, não existe, vai ser.
Não é um mais um, não é dois.
Carga, é da carga genética ali, são vários... vários fatores, inclusive que parece que tem mais agora, é porque a gente já está tendo esse diagnóstico bem precoce, né, muito bom, nos meses ali, nos primeiros meses de vida da criança. Que daí agora, mas tudo é autismo. Não, talvez as crianças lá atrás que eram autistas nível 1, nível 2, hoje elas são adultos que estão recebendo diagnóstico tardio também, muitos adultos agora, que estão fazendo sentido o que foi a vida dele inteira. Né? Porque ele não sabia, porque determinados comportamentos, como contato visual, é difícil para eles, né? Para adultos hoje que foram diagnosticados e não entendia a vida inteira por que não conseguia fazer contato visual. E as pessoas têm isso, né? De, eu não me olho nos olhos, não sinto verdade. E é uma dificuldade para eles, né? Então, isso tem se evidenciado mais agora com o diagnóstico precoce.
Que tem ajudado no processo, inclusive do tratamento, né?
Mas a questão, assim, do autismo em si, ele gera um preconceito porque o comportamento do autista, ele é diferente, não sei se a palavra certa é diferente, mas ele não é o tradicional que as pessoas estão acostumadas, né? Mas isso limita o autista a alguma atividade? Por exemplo, no trabalho, o autista com dificuldade de comunicação, ele não vai poder trabalhar numa área de vendas, por exemplo. Ou não, isso é só preconceito mesmo?
É, não digo nem que seja um preconceito, é um rótulo, uhum, assim, que uhum, se coloca, como a gente estava explicando antes, uhum, também nos bastidores, a gente falou bastante.
Eu não estava aqui.
Que é, existem três níveis no autismo, né? Que é o nível 1, 2 e 3. Não significa que um é leve, é os uhum, termos que a galera usa, né? Uhum. Leve, o mais severo. Uhum. Mas é que eles são níveis de suporte que a criança precisa. Ah, o nível 1, ela precisa de um suporte leve ali pra conseguir desenvolver a fala, desenvolver habilidades motoras, uhum, enfim. O nível 2 necessita de um pouquinho mais de suporte e o 3 precisa de um suporte realmente bem intenso. De...
No 1 já tem tratamento, já tem que ter tratamento. Exato. E de suporte já inclui o
suporte
tratamento.
Suporte já inclui o tratamento. E aí o que que acontece? O 1 ali, ele a gente trabalha com todos de 1 a 3 com as terapias para que esses, todos esses sintomas, digamos assim, uhum, diminuam para trazer qualidade de vida para essa criança. Né? Eles não vão deixar de existir, eles não vão deixar de estar ali, mas a criança ela vai ter mais esse domínio de interagir, de conseguir uhum, conversar. Então a gente nunca consegue saber, olhar para uma criança e dizer o que, que vai ser o futuro dela. Mas com certeza, né, tanto nível 1, nível 3, uns vão ser ótimos em comunicação, porque o transtorno é um transtorno do espectro autista. E o espectro quer dizer que não tem uma linha, tipo assim, gripe. Ah, pra ter gripe tem dor de garganta, coriza, tosse. Uhum. Ele pode ter vários sintomas que, por exemplo, 10 autistas apresentem que 10 não. Assim, então é muito peculiar, cada um tem o seu padrão ali de uhum, comportamento, que geralmente são comportamentos repetitivos, né? Então uns vão ter muita facilidade em comunicação e vão super interagir com todos, mas aí tu vai perceber que ele prefere interagir com adultos e não com as crianças da idade, ou o contrário, uhum, prefere interagir com as crianças da sua idade e não com adultos. Então eles sempre vão demonstrar essa rigidez no comportamento em determinadas coisas. Ele pode fazer certas coisas em casa e na escola ele já não consegue generalizar aquilo de em casa eu converso, na escola eu ainda não. E geralmente é na escola que acende o alerta ali para os pais, as professoras percebem e começam a notificar os pais.
É bem interessante. Tu diria que psicopedagogia nas escolas municipais ou desde as séries iniciais seria uma forma de conseguir, de repente, detectar isso?
Com certeza. Só existem ali... Eu, por exemplo, sou psicopedagoga clínica institucional. Mas eu ainda não, por exemplo, não atuo em escola, eu só atuo na área clínica mesmo. Então, por exemplo, o papel da psicopedagoga escolar, ela também identificar essas uhum, questões assim de atrasos no desenvolvimento, né, de aprendizagem, não necessariamente autismo, elas vão conseguir detectar sim, outras coisas, até emocionais, que podem estar acontecendo ali com uma criança, uma dificuldade de aprendizagem mesmo. E aí, caso ela tenha uma especialização mais voltada ao autismo, e acredito que isso vai abranger, ela vai ter uma noção ali do que é e vai poder estar acendendo alerta uhum, de novo, e as profs geralmente vão se direcionar a ela, né? Porque é a prof que está em sala de aula ali, às vezes o dia inteiro, que percebe mais essas coisas.
Aí fica mais fácil de criar um plano de ação também para resolver isso, né?
Com certeza. Algum...
Vai ter dados já recorrentes, né?
Porque assim, né? Tem que ter bons ouvidos para ouvir isso que eu vou falar. Mas assim, querendo ou não, é uma situação um pouco mais difícil de administrar, né? Dentro de uma sala de aula, por exemplo. Então uma professora que não está preparada para isso, quando ela tem ali 30, 40 crianças embaixo do guarda-chuva dela, é difícil não ter alguém específico para tratar exatamente desse tipo de situação, né?
Com certeza.
Seria algo que...
O autista hoje, ele participa de aula normal ou não? Hoje ele tem caminhos diferentes hoje na nossa comunidade, que eu digo sociedade, assim?
Ele tem, né, direito e dever de participar da escola, só que ele vai para a escola hoje é considerada para o autismo uma questão mais de interação, porque o que ele vai aprender, por exemplo, na escola, ele vai aprender em terapia, e a escola uhum, necessariamente é só... assim, para ele interagir com crianças... Exatamente. Então, não que na escola ele não vá aprender nada, claro que ele vai, né? Mas o foco ali realmente é a socialização dele. Então, uhum, como eu tinha explicado antes, não que a prof não vá saber ensinar, né? Porque eu também sim, era prof. E a gente, nós, as professoras se esforçam bastante, sim, né? A gente sabe que é corrida. Eu já estive do lado de lá também. E eu sei que é várias crianças, a gente não consegue. Chega em casa, uhum, né, descabelada e quer ajudar aquele aluno, mas às vezes não consegue. E olha que eu nem tenho filhos, né? Tem prof que chega em casa e tem filho, isso, aquilo, pra administrar. Então, não é uma falta de interesse também, né?
Sim,
é uma falta de ter acesso a mais informações, sim, né? E essa questão ali da escola é realmente isso. Porque a escola, eu até falo isso no meu Instagram, a escola é aversiva para o autista, né? Ela não é algo que ele gosta, e por isso é importante ele estar, né? Porque ele tem, o autista, ele costuma ter muitas sensibilidades, sejam sonoras, texturas, né, visuais. Então ali a escola é exatamente o que mais tem, né? Por exemplo, assim, tem criança pulando, gritando, chorando. E aquilo ali pra ele não tá no controle dele, né? Então o mundo ideal do autista é que seja tudo igual e que nada mude.
Eu vi até que em Sapiranga mudou, agora o sinal não é mais sonoro, né? Eu vi alguma coisa.
O famoso apito?
O apito.
É. Diz lá às 7 da manhã.
É, eu vi a... Então eu vou dar os créditos, uma lei da Olivia, vereadora.
Que legal.
Tá, mas já tá rolando, é isso?
Ah, já foi aprovado, não sei se já tá aí.
Mas eu tô ouvindo
aqui. Eu também tô ouvindo aqui.
Mas sim, mas é uma lei da Olivia sobre não ter o apito sonoro.
É.
De certa forma auxilia no processo.
Exatamente. Com certeza. Que o som pode desorganizar ali a criança.
Claro.
Por esse excesso de estímulo. Então ele vai estar ali e aquilo vai ser difícil pra ele, mas necessário. Então, por exemplo, o que a prof aplica na escola, para que ele e os outros colegas aprendam, a gente aplica em terapia com a ciência ABA, que é a ciência comprovada para a gente utilizar com crianças autistas, que é a análise do comportamento aplicada, que na verdade ficou a sigla do inglês ali, né? Que é o que a gente se baseia para nossa terapia, tanto fono, tanto quanto psicopedagoga, TO, psicóloga, tudo ali para o tratamento do autismo é ABA.
Que legal.
Que hoje está em Sapiranga há pouco tempo, aliás, né?
É, a nossa clínica tem a clínica que eu trabalho ali, ela tem esse trocadilho que é ABA também, nessa coincidência, que é o ABA com dois Bs ali, relacionado também ao nosso Deus, enfim. E o ABA daí realmente é a ciência. Então foi uma junção de coisas. É, isso aí.
Então, coincidência boa.
Graça,
é, uma coincidência boa.
Aproveitamos. Já que é um comportamento, não é uma doença, existe medicação, Nicole, nos dias de hoje para isso ou para amenizar?
Existe. Existe medicação, tanto para atenção, né? Porque como eu comentei, o autismo, ele dificilmente vem só. Ele vem acompanhado de algumas outras
coisas.
O que
é comum, assim, outras coisas, normalmente, assim?
É um transtorno de déficit de atenção, talvez um TOD, né? Que agora também é um transtorno que vem sendo falado. É o transtorno positivo desafiador, né? Que é uma criança que tem mais dificuldade de interação ali, de receber aquela negativa, sabe? Precisa estar no controle. Então, ele pode vir associado com outras coisas. Talvez com uma deficiência intelectual, uma dislexia. Então, ele pode estar sempre associado com algo diferente, né? Até queria relembrar a pergunta.
Os medicamentos.
Sim. E os medicamentos podem seguir de acordo com essas comorbidades que ele vai ter, né? A TDAH, tomar a Ritalina para conseguir concentração, caso a gente não consiga trabalhar isso e desenvolver em terapia.
Assim, mas depois de um tempo de terapia, de um tempo, não rolou,
se
pai, mãe, vem
se
cá.
Se tá causando prejuízo para a criança, vamos para medicação, até porque vai ser melhor para ele conseguir concentrar. Então tem medicação para sono, que também costuma ser muito prejudicial ali, essa questão do sono para o autista. Então tem para o sono, tem para concentração, vai muito de cada criança e da necessidade que o neuro dela vai sentir de que ela precise para ter uma qualidade de vida melhor, até para contribuir com as terapias, né? Que a criança que não tá conseguindo ter uma qualidade de vida boa, ela com certeza não vai ter uma terapia, vai participar de uma terapia eficiente, né?
Vai acabar usufruindo mais. Mas resumindo então, sendo considerada autismo, não existe outra forma, nem com remédios e tudo mais, a não ser através de tratamento para amenizar o autismo dessa criança, o grau de autismo. Confere, não tem uma fórmula mágica, uma injeção, dor de cabeça, pá, tá aqui, não tem mais autismo, isso não existe, vai ter que ter tratamento. E outra pergunta que eu te faço, tratamento, aliás, tu já respondeu no começo, não tem cura, né?
Não tem cura, E o nível, assim, a criança, ela foi diagnosticada, pode acontecer dela ser diagnosticada com nível 1, que é aquele que necessita menos suporte, quanto com nível 3 já, assim, cedo. E aquele nível do 3 não diminui pro 1. Ela vai continuar
ele,
sempre.
Ah, ele não vai ter um...
Não, ele pode sim ter uma vida com o tratamento, né? A gente diminui esses sintomas, mas ele sempre vai necessitar de bastante suporte, porque ele é um nível 3. Então, o nível 3, ele nunca diminui. O nível de suporte de uma criança autista nunca diminui. Mas ele, se ele é 1, ele pode aumentar para 3.
Ah, entendi. Então é grave, porque não vai ter um retrocesso, mas ele corre o risco, se não cuidar, de ter um...
Exatamente.
De acelerar lá o processo. Então, e aí é que entra o pai e a mãe, o comportamento em casa também. O quanto isso significa no tratamento, Nicole?
Ah, totalmente, né? A gente fala, sempre aborda com os pais que a gente trabalha de acordo com a tríade, né? Que é escola, terapia e família. Que se a gente não anda junto, não adianta ele fazer, por exemplo, 10 horas de terapia ABA, se ele tá muito mais tempo na escola ou muito mais tempo em casa. Então, se a família conseguir ajudar, e geralmente elas estão engajadas, né? Existem exceções que a gente sempre trabalha para que consigam andar junto com a gente, e a escola também, que tem se mostrado, assim, bastante receptivas também com esse assunto, porque acaba que é uma Sim. ajuda para elas, né? E eu sempre falo, quanto mais elas conseguirem extrair do que a gente pode oferecer, melhor é. Que daí vai ser uma terapia, assim, intensivão. Escola, família, na terapia mesmo, na clínica. Então, só atende a, com certeza, desenvolver muito mais para as habilidades dessa criança, né?
Entendi. E a terapia vou fazer uma pergunta e eu vou dar um alô para a gurizadinha aqui. Pode ser, Thiago?
Não.
Não pode? Então tá bom, mesmo assim eu vou fazer. A terapia para crianças autistas, ela depende de classe social, ela é cara? Enquanto tu pensa na resposta, eu vou dar um alô aqui para a Franciele. A gente não estava conseguindo acessar, né, Franciele? Mas agora tá on. Vai dizendo se tu conhece a galera aí, tá? A Sofia Zorn, acho que conhece, né?
Sim.
Um tal de Benjamin Scherer, vizinho, parente. Ele tá mandando um beijo para a prima, dizendo que ela não gostava de brincar de soco-soco, bate-bate. Ilustra para nós essa brincadeira aí, ô Scherer. Comigo,
né?
E um abraço para os amigos Thiago e Reis. Prazer estar contigo aí, meu ilustre. A Júlia Knack está mandando um beijo aí, dizendo que a Nicole é maravilhosa. A Júlia Zimmer está mandando um alô também. Jonathan Martins, excelente profissional. André Bender, amo. Nick arrasa. Se alguém tiver alguma coisa negativa aí, manda para nós, que a gente está dando de palco. Tá? Se tiver algum hater aí, manda lá.
Nunca tem hater, né?
Nunca tem, né? A gente está precisando dar uma agitada nisso aqui. Conta para nós, Nicole. Hoje é um tratamento que não todas as classes sociais têm acesso. Ou não, ele ainda está um pouquinho longe, assim, de todas as classes?
Infelizmente, isso é um assunto bem delicado, porque hoje ele é considerado um tratamento caro.
Um salário mínimo paga ou não?
Depende muito da realidade. Hoje, os planos, por exemplo, ali na clínica, eles cobrem, né, alguma parte do tratamento.
Ah, existe um plano, é isso?
Existe.
Um plano, como se fosse um plano de saúde.
Plano Unimed, Centro Clínico Gaúcho... Tem também via judicial, né, com o Estado, que eles podem estar... Eles pagam realmente.
Não tem
realmente.
Condições, meu querido, me ajuda aqui, e a justiça determina...
Exatamente. E aí também tem esses outros convênios maiores, assim, né? Pode ser que seja muito fácil liberar, pode ser que não, porque realmente é um tratamento caro. Assim, a gente fala de, dependendo do tratamento, em torno de 20, 30 mil.
Mensais ou todo o tratamento? Mensais... É porque pelo número de profissionais que se falou aí, tu falou de se usa uma fono, uma psicopedagoga.
Trava-língua.
Estou
acostumada.
É, exatamente.
Vou falar na fono.
Já indica a fono.
Vou te passar
a fono. Infelizmente, essa é boa. Então, todo o processo me assustou agora. Eu falei no salário mínimo, nós vamos sentar, não dá nem para conversar. Então, e tu não remete isso talvez ao número exagerado de brasileiros que não tem acesso, que talvez não tenha nem informação que juridicamente eles têm acesso, né? Talvez não seja um dos motivos de ter tantas crianças sem o tal tratamento, sem, né, estarem assistidas.
A questão do tratamento ali é muito relativo de cada criança. Como eu disse, a neuro ela vai decidir, eu acho que precisa de mais de fono, mais disso, mais daquilo. E ali naquele primeiro momento, que é o que a gente consegue, que a família consegue, a gente adapta para fazer o necessário, assim, o que já vai dar um bom resultado ali, né, que vai estar fazendo com que a criança não fique estagnada, que ela não perca, não tenha...
A ideia é não deixar a criança estagnada.
É, ela fazer...
Eu sei o teu grau, agora nós vamos trabalhar.
Em cima disso. É porque, como eu falei, a criança autista, o mundo ideal dela é tudo igual e que nada mude. Então, ela sempre vai precisar estar sendo estimulada de alguma forma. Isso não vai ser muito legal para ela, não vai ser muito receptivo para ela. E por isso as terapias, para fazer com que aquilo seja um pouquinho mais leve, mais divertido. Uhum. E que ela entenda que ela tem potencial, né, com ajuda, com certeza, para até ela se tornar independente naquilo ali. Por exemplo, interagir. Né? Tem um paciente que notou na escola que não interagia com os colegas, não se interessava, eles podem, assim, isso também é um dos sintomas, né, que acompanham muito, é a criança não interessar em brinquedo nenhum. Tu mostra, chega num parque com todos os brinquedos, ela vai se interessar por o balançar das folhas, assim, da árvore. Então, tu já começa a notar ali, nossa, que criança que chega e não gosta de brinquedo, não gosta de fazer folia, né? Então, ali já começa a acender esse alerta na escola. E com o tratamento, ela tendo esse acompanhamento, assim, questão, quanto mais nova ela é, melhor é pro tratamento, porque ela consegue absorver mais coisas. E aí ela consegue logo, assim, estar interagindo com os colegas, brincando em dupla, brincando em grupo, fazendo parte da roda de música. Então, a gente, agora essa questão do diagnóstico precoce, que a gente fala, é ótimo, com meses, um ano e pouco, já tem, já coloca na terapia, porque o cérebro da criança, ele é mais neuroplástico nessa idade. Então, ele absorve mais informações do que a gente adulto, né? Por isso que a gente costuma falar, agora eu tô muito velho, já não aprendo mais, já tá muito tarde pra estudar, né?
Tô velho.
Porque é mais difícil, realmente, da gente aprender, porque o cérebro, a gente não tem mais já essa neuroplasticidade no cérebro. Então, quanto antes for iniciada a terapia, melhor. Não significa que, se a criança for diagnosticada mais tarde, ela não vai ter um bom desempenho, de maneira nenhuma. Só que a gente vai ter que trabalhar, sim, de uma forma mais intensa.
É um assunto muito delicado.
Qual é a importância do Marcos Mion nesse processo?
Com certeza, conscientização, assim. Porque o filho dele, por exemplo, é um filho que já é mais velho, né?
Sim.
Que a gente diz, aqueles que a gente não via, a gente não, talvez não percebia, ou era um entre 100, né? Que foi o que aconteceu. Dados antigos, assim, mostravam que era um a cada 1.000, né? Por exemplo, e agora, em dezembro, janeiro, saiu um estudo de que a cada 36 crianças, uma é autista.
Pô, alto, né? Caramba.
Então, se a gente for pensar numa escola, numa turma que tem ali de 25 a 30 crianças, já se estima que uma vai ter. Às vezes são mais, né? São duas na mesma sala. Então, hoje, se a gente não conhece um autista, nosso filho vai conhecer, nosso primo vai conhecer. Então, a gente tá tendo mais esse convívio e, consequentemente, isso encaminha ali para aquela inclusão mesmo que goela abaixo, assim. Que tem gente que tem que ser, assim, um pouquinho mais firme de que não. Tá aqui, a gente vai incluir, a gente tem que respeitar, assim, né? Então, isso é muito importante. O Marcos Mion trouxe essa questão de eles estão aqui. Eles não são, por mais que sejam comparados com a gente, né, que somos típicos, neurotípicos, eles estão ali também. E eles precisam de todo suporte, têm direito a tudo que a gente tem direito e acesso. E eu acho que essa questão dele trazer, abordar esse tema foi, assim, essencial. Ele sempre trouxe essa pauta, né? Só que agora ela tem sido ótima porque ele é uma referência.
Que eu,
né,
acho engraçado as pessoas falando, o Marcos Mion quer se autopromover com a situação.
Como se precisasse.
Como se ele precisasse.
E como se isso fosse um título, né? Pra alguém. Poxa, é uma dificuldade que a família passa, né?
Podcast Podpá com o Marcos Mion.
Muito
um
bom.
Um dos melhores podcasts que eu já vi. E ele falando, ele é um pai.
Fica a dica.
Embaçado.
Inclusive, falando em embaçado, a Sofia, ela está dizendo aqui que não dá para negar que todo conhecimento que ela tem sobre autismo vem da Nicole. E tudo que a Nicole sabe, ela compartilha. Altair Bender, Nicole profissional muito dedicada. O Gessé Finkenauer, acho que é assim, Gessé, se não for, me perdoe. O melhor de tudo é trocar figurinhas sobre dicas e aplicações dentro da sala de aula. É professor também, Gessé?
Uhum.
É? Olha aí, tá vendo? Nicole realmente faz uma gama de pessoas que se espelham, né, no teu trabalho. E o poder público, Nicole, até quanto ou onde tu acha que falta, assim, uma ação do poder público? Não dá voto, né? criança não vota, aquela coisa toda. Então, acho que não sei se tu pensa dessa forma também. E, ou tem alguém no meio que dá para a gente dar os créditos? Não, essa pessoa está lá dentro, hoje ela bate, seja na prefeitura, seja no governo, seja federal, enfim. Tem alguém batendo nessa tecla ou não? Está muito longe de virar uma realidade. Por exemplo, 20 mil reais não é hoje uma coisa muito fácil para todas as famílias, né? Mas se fazer um esforço grande a nível nacional, dá para se diminuir esse valor, o governo toma conta e não precisa de uma ação judicial, né? Então, tu vê o poder público se empenhando, eu não estou aqui politizando, mas no modo geral...
É uma pergunta polêmica. Não, mas o pessoal questiona isso. O que que... como o pessoal fala, está começando tudo muito novo, né? O autismo existia, só que agora o pessoal está se alertando com isso. Como eu falei, o Mion sempre falou sobre isso. Mas agora as pessoas estão percebendo que ele tem falado e que tem mais autistas, que os coleguinhas, os filhos têm coleguinhas autistas.
Tem série com o protagonista, personagem autista.
Exatamente. Então esse assunto...
É, verdade.
Ele cresceu muito. E eu acho que tanto, independente do cargo, independente do poder, eles não estão preparados ainda para essa questão de terapias intensivas. Então ainda está se achando, como eu posso dizer, estratégias para que consigam suprir tudo aquilo que a criança precisa. Por exemplo, uma criança autista, ela precisa ter um acompanhante na sala, exclusivo, para ela, entende? Um auxiliar, tanto que entra também essa questão do AT, que às vezes é laudo do médico, necessitando uma AT, que é uma pessoa que tem um vínculo terapêutico com a clínica que a criança é atendida. Então, ela é uma pessoa ali que está inserida dentro do contexto escolar para conseguia estender aquela terapia ali na área escolar. Não que a monitora não consiga fazer o mesmo, né? Mas acaba que ela tem mesmo esse vínculo terapêutico mais próximo, né? Essa relação mais estreita, que ela anda muito
no
com a gente.
No mundo ideal, uma criança autista precisaria de um acompanhante durante todo o seu trajeto escolar.
É garantido por lei.
Não é o ideal, isso demora para
Brasil não é ideal, né? A nível mundial existe países acelerados já em relação a isso, onde tu consiga, assim, não sei se também se é um assunto que tu domina, daqui a pouco tu perdendo uma coisa, você tá até muito nova, né? Ela tem 23 anos já, todo esse aprendizado, 23 anos.
É, eu com 23 anos...
Tava lá na Mirabel com o Eliezer, né?
Ah, verdade, com o Benjamin.
Com o Benjamin, olha só. Então, mas, e tu vê, assim, outros países já um pouco mais avançados em relação a isso ou não? Ainda o assunto a nível mundial também requer ainda um pouco mais de carinho. Não,
com certeza. Sempre, né? A gente tá buscando, e eu até acho bem interessante, a gente fala o que tem que falar, mas também elogia o que precisa elogiar.
Devemos.
Aqui agora entrou essa questão do cordão de girassol, não sei se vocês já conseguiram pegar isso aí.
Não.
Que é um cartão que identifica, porque como o autista ele é um transtorno neurológico, ele não apresenta características físicas, como a síndrome de Down, por exemplo, né? Que é uma síndrome. Então... A gente olha ali, né, aquela coisa, ah, mas não tem cara de autista. Não, mas não vai ter cara mesmo.
Não tem uma cara.
Não tem, exatamente, não tem nenhuma característica física. Então, agora criou-se, né, essa questão do cordão de girassol, que é uma identificação, né, que as pessoas, o autista tem uma identidade com o responsável, provavelmente, atrás, né, seja mãe, seja pai, e que ele tem esse acesso, né, privilegiado, em filas preferenciais, em assentos de voos, né? Tudo isso para facilitar para eles também por essa questão do estímulo, né? Ah, muito barulho, muita coisa. Então, eles conseguem ter essa maior acessibilidade agora da pessoa olhar e dizer, não, realmente, essa é uma criança autista, ela tem uma identidade ali com o CID dela, que é o númerozinho que ela recebe quando tem o diagnóstico, né? E ela consegue ali ter essa atenção, né, de entender, porque às vezes a pessoa vai chegar, nem sabe o que é autismo, não, meu filho é autismo, eu preciso, né, ter ali, passar na frente, vai ficar muito agitado, não sabe o que é autismo, né, então...
Bom, muitas vezes tu fala, as pessoas não estão preparadas, não sabem nem o que é.
Exatamente.
Ah,
quer passar na fila, né.
Autismo, bobagem, né.
Isso aí. E aí agora com esse cordão tem sido assim muito bom para as famílias. E aí ele enquadra também não só o TEA, né, que é o autismo, ele enquadra a TDAH também. Então transtornos que causam realmente um prejuízo conforme for a intensidade dele para aquela pessoa.
É, porque eu sou de uma geração que com pais lá geralmente a depressão não existe. Bobagem, entendeu? E o autismo acho que vem de lado, né? Não, que é isso, é falta de tunda. Uhum. E vem cá, deixa uma semana comigo.
Nossa.
Então, exato. Deve ter ouvido muito isso, não. Apesar de ser uma geração um pouquinho diferente da nossa aqui, mas precisa passar por um processo de domesticação dessas pessoas aí também, dessa geração, para poder entender um pouquinho do assunto.
Evolução,
né? Eu confesso, com 40 minutos de conversa aqui, aprendi coisas que jamais eu vi sobre o autismo. Acreditava, inclusive, que o autismo não fosse tão grave, mas eu vejo que ele está num nível grave no país, que falta uma grande estrada para a gente conseguir dizer que ele está perto do controle, né?
A gente está gatinhando ainda.
É bem preocupante.
Mas eu acho que com essa crescente e cada vez mais as pessoas falando, se interessando sobre, né, por exemplo, aqui, que vocês convidaram, isso acho que dá uma impulsionada, assim, para a política de modo geral, né, seja prefeituras, governos, né, enfim, consigam entender, e eu acho que já tem entendido bastante essa pauta, só que realmente, às vezes, é uma falta de... É mais demorado, né? Tudo já é mais demorado. Sim. Então, imagina uma coisa que é nova, que exige um certo valor financeiro e que hoje é um número alto, né? Não é uma coisa assim que, tem um em tal escola, o outro lá na outra escola. Não, é um número grande, né? Então, a gente vai ter que achar soluções, né?
É, o que preocupa é saber que é um número grande de pessoas que tem, de crianças que tem, e o acesso é para poucos, né? E ainda eu diria que muita gente desse castelo de pessoas aí de baixa renda e tudo mais, não tem nem informação que se buscar juridicamente vai conseguir o tratamento. E aí o que faz? Prende o filho em casa, deixa escondido, tem aquela vergonha de levar para a sociedade, com medo do julgamento.
Tem que levar para a escola porque criança é cruel, né?
Hã?
Desculpa. Levar para a escola criança é cruel, né? As outras crianças, né?
Isso tu diz criança com criança autista.
Criança com criança.
Ah, sim, eu não tenho noção, né? O domínio do...
Isso deve ser um desafio também administrar isso.
Tá, e a Nicole que já deu aula, já frequentou escolas com alunos menores, né?
Uhum.
E tu já teve o caso de ter aluno autista?
Uhum.
E tu via essa dificuldade, né? Então, entre... Inclusive de comportamento de muitas vezes de pais. Né?
Com certeza. E essa questão desses alunos que eu tive, né, que foram autistas, muitas vezes em investigação, porque não se falava. Então, por exemplo, no início lá da minha faculdade de pedagogia, isso era pincelado assim na faculdade, porque existiu sempre, né? Só que era aquela coisa, existia, assim como há anos atrás, né, o pessoal falou, agora todo mundo tem síndrome de Down, que deu aquele boom também de conscientização, de informação, que foi ótimo para hoje as pessoas entenderem um pouquinho mais, né? E assim agora tá dando no autismo, e a gente espera que seja sempre maior, para quanto mais pessoas souberem, mais profs souberem, né? De modo geral, a sociedade consiga estar contribuindo e sendo sendo bem menos preconceituosa.
É assim, eu sinto essa evolução também nestes assuntos.
Mas ainda existe um preconceito.
Ainda existe, sim, tá longe do ideal, mas já se evoluiu bastante, né, nessas pautas, né?
Bastante, mas acho que ainda falta bastante, né? Quem veio agora é mais uma das ormas, não é a Sofia, é a Catarina.
Nicole é a Mana.
É a Mana. Nicole é uma excelente profissional. É essencial falarmos sobre isso também, acho, Catarina. Parabéns. Obrigado mesmo, tá bom? A Joyce, minha querida Joyce, já esteve aqui também, Joyce Luana. Robinei Moraes, a Nicole é referência em sua comunidade no assunto autismo. Parabéns, obrigado por ter trazido ela também, a Nicole, pelo serviço maravilhoso que tens prestado. Roberta, parabéns, Nicole, pelo seu posicionamento.
Outra
Roberta Zorn. É, a família Zorn tá on. Seguiram a risca os amigos aí.
Espero que vocês tenham cada um numa TV, tá?
É, na audiência dos guri aí. Ana Bettina Goetz, Nicole, tenho muita admiração pelo teu trabalho. Pode contar alguma experiência tua vendo o crescimento que uma das pessoas que tu atende teve durante a terapia? Muito bem. Pode contar pra nós?
Nossa.
São vários casos, acredito, né?
Eu sempre falo que não é a terapeuta, né? O mérito sempre é da criança. E como ela geralmente faz um tratamento interdisciplinar, né? Que não é só comigo, é com fono, é com TO, com vários outros profissionais que aplicam o ABA, que é a ciência que a gente usa, que eu já tinha mencionado antes. Então, assim, essa foi uma situação ali que eu citei. Criança, pouquinha idade ali, pequenininho, a escola já sinalizou os pais que não interagia, não tinha interesse pelo brincar, né? Exatamente, tem um caso que é muito específico em vários casos, assim, né? Uma situação que eles fazem. Criança, desde pequena, ela entende que o carrinho é pra andar pra frente e pra trás, né? Porque ela vê isso na rua. E ela consegue associar que o carro da rua é aquele mini carrinho ali. Então, o autista, ele não consegue fazer essa associação. Então, ele vai ver aquele carro lá na rua e ele vai ver esse carrinho ali e ele não entendeu ainda que é a mesma coisa. Então, o que, que vai ser mais interessante para ele? Movimentos repetitivos, né? Nada que fuja do controle deles, por exemplo. É muito difícil para um autista conversar com uma pessoa, porque ele não sabe o que tu vai fazer, ele não sabe o que tu vai falar, ele não sabe se tu vai mudar de expressão. Então, tudo isso é muito custoso.
Ele se sente acuado?
Não é que ele se sente acuado, ele se sente cansado. É muito custoso para ele receber essas informações que não são previsíveis para ele. Né? Então ele não sabe o que vai acontecer, se daqui a pouco tu vai erguer a mão aqui. Pra ele é muitos estímulos visuais. Então o que ele vai pegar com aquele carrinho? Ele não associou, que é o mesmo carrinho da rua. E ele vai pegar ali aquele carrinho e vai girar a rodinha. E ele vai gostar daquele movimento, do barulho, de girar, e ele vai ficar girando aquela rodinha. Então ali muitos professores já veem que isso é... A gente já recebeu inúmeros relatos disso. Criança não brinca com o brinquedo de forma funcional, que é o jeito que... Por exemplo, tem um padrão de brincar, né, com a bola, de jogar. Não olha, não pega, não joga, sabe? Rola a bola de um lado para o outro. Então, a gente vê essa repetição de comportamento mesmo.
Pô, são pequenos detalhes, né?
Uhum.
Pô, tem pai e mãe aí, talvez, que tá olhando e tá tomando um susto, um cagaço agora. Esse cara procura aí, dá uma olhada, né, cara? É só dar uma aprofundada. Uhum. Quando vê algo fácil de resolver, teu filho tá aí sofrendo pra caramba.
Cada tempo que passa, assim,
um dia faz uma diferença gigante nesse tratamento, né?
E tem muitos médicos agora também se conscientizando bastante disso. De, por exemplo, há uns 2-3 anos atrás, só se dava diagnóstico de autismo com 3 anos de idade, né? Ah, não pode, não tem.
Era o que eu imaginava até hoje, inclusive. Deixa eu ver como a gente
chega. E agora eles estão dando antes, né? Por exemplo, vamos investigar, mas já começa na terapia. Porque a terapia nunca vai ser prejudicial para a criança, independente se ela for autista ou não. Então, se ela está fazendo terapia e lá na frente for constatado que ela não tem o espectro, tudo bem, ela não perdeu nada. Mas se passar meses e é realmente afirmar daqui um ano que ela tem, ela poderia um ano estar em terapia. Pelo menos, assim, desenvolvendo alguma habilidade e depois intensificar depois do diagnóstico. Então, acontece muito isso. Inclusive, eu tenho pacientes de que... Ai, um ano, sabe? Não por negligência da família, mas às vezes médicos, sabe? Que também faltava o conhecimento.
Talvez
tinha...
até conservadores, aqueles mais antigos de uma geração anterior, né?
É, pode ser também, que ali ficaram naquela dúvida, né? Não quiseram dar o diagnóstico pra não assustar a família, né? E só que a gente perdeu um tempo ali. É o que eu sempre falo. A gente recupera ele depois, com certeza, só que demanda um pouquinho mais de tempo. Então, essa questão da intervenção precoce desde um aninho, né? Eu tenho até a minha coordenadora de curso, ela fala que o que uma criança, basicamente com 2 anos, a habilidade que tu ensina pra ela, por exemplo, o autista, tu precisa ensinar ele a apontar, né? Tu precisa ensinar ele a fazer contato visual, tu precisa ensinar ele a pedir, caso ele seja não verbal, né? A oferecer a mão. Então, essas coisas... Uma criança, por exemplo, que a gente chama, né, de típica, e as outras pessoas chamam de normal, elas vão observando e vão aprendendo aquilo ali. E a criança autista, ela, por ela não demonstrar tanto interesse no outro, aquilo é mais difícil para ela. Justamente de entender que aquela é a sua mão e essa aqui é a minha mão. Então a gente tem que aquilo ali, ó, sua mão. E assim a gente vai até ela e naquela repetição ela absorver ali aquela informação. E ficar, agora ela entende o que é mão, ela tá entendendo as partes do corpinho dela. Então, tudo isso é um processo. O que a gente considera de, nasceu e já sabia, ninguém precisou me ensinar. Às vezes, a gente vai precisar parar, avaliar e ensinar pro autista.
Dá um pause, vamos resetar e vamos dar play.
Parando para pensar nesse ponto, por exemplo, que a minha filha, ela tá com 3 meses. E agora se percebe que ela está descobrindo que ela tem mão, que ela tem pé. Se a pessoa tem o espectro autista, a criança vai ter esse comportamento de qualquer forma? Ou já é um indicativo, daqui a pouco dá para dar uma atenção aqui, porque com 3 meses ela já deveria estar se descobrindo?
Existem alguns indicativos mais relacionados a... Existem esses também, mas os que mais se falam e mais chamam a atenção que a gente tem enfatizado agora, para ser o mínimo de acesso para as pessoas de conhecimento. Ah, a criança em determinado mês, ela precisa já procurar o olhar da mãe, né? Até na amamentação, quando nasce ali, primeiro mês, a criança não faz contato visual com a mãe, não demonstra interesse em procurar a mãe quando coloca, ergue a criança assim na altura do rosto, porque a criança tem muito essa ligação com a mãe, né? Então, começou, pegou um brinquedinho ali que pisca, passou no olho da criança, ela não olhou, ela fixou em outra coisa, tu tá ali fazendo malabarismo, ela não tá te olhando, tu chamou, ela não riu ou não, sabe? Que a criança, ela chega um momento que ela começa a distinguir sons, né? A voz da mãe, a voz do pai, e ela já chama, ela já procura, assim, com o olhar aonde tá, discriminando ali de onde que tá vindo aquele som. E a criança autista, ela... Não que ela não escute, mas aquilo ali não tá...
Não chama atenção.
Exatamente.
É um processo um pouco mais demorado, ou nem rola, na verdade. Não dá aquele feedback da criança. Pô, tá rolando um brinquedo aqui, né?
É, exatamente. Porque ela tem um interesse, provavelmente, em algo que tá fazendo o mesmo movimento, né? Que não tá ali, por exemplo... A mãe, ela tá muito focada... Na cortina, balançando, que é o exemplo da árvore que eu citei antes também, tô fazendo o mesmo balanço. Enquanto ela tá focada ali, ela pode ficar minutos ali, talvez até mais de uma hora, observando aquilo ali. Aquilo é ótimo pra ela, não tira ela da zona de conforto dela, é estável, é algo que ela tenha aquela previsibilidade que ela precisa de que ela vai balançar, né? Porque a criança, a autista, além da interação social e comunicação, ela tem essa rigidez de comportamento. De ela se sair da rotina, por exemplo, eu já até tive um caso assim, a mãe relatou, tomava sempre o mesmo caminho para ir para escola, né, ou para ir para outro lugar, e trocou o caminho um dia, por determinado motivo. Nossa, isso foi um motivo para causar realmente uma crise na criança, porque saiu do que ela esperava. E o autista, ele precisa muito dessa rotina bem estabelecida. E aí, no tratamento também, a gente trata essas questões de flexibilizar um pouquinho mais, a tolerância, né, de conseguir entender que não, vai sair do caminho, mas tudo certo, aquilo tá me incomodando, mas, sabe, eu vou conseguir aqui ter o controle dessa situação. Então é isso que a gente faz, né, é todo principalmente da minha área, assim, né, falando, cada profissional tem a sua linha de atendimento, né, de acordo com a sua área de conhecimento, mas é essa questão de do comportamento da criança, da reação que ela vai ter, de intensidade. A criança que tem autismo, ela faz muitos movimentos repetitivos, não é regra, algumas fazem, outras não, né? Então, às vezes até se auto machucar, né? Então, tudo isso aí a gente vai conseguindo fazer com que ela externalize de uma outra maneira, de talvez até tentando comunicar, porque ela tem dificuldade na comunicação, então ela tá tentando se comunicar contigo, mas ela não consegue, e, por exemplo, não tá entendendo também. Então, imagina, né, aquela coisa, ela tá tentando comunicar, ela não consegue, e a pessoa ainda não entende. O que que vai acontecer? Ou ela vai se expressar de alguma forma ali, corporal. Então é isso que acontece. Ah, mas a criança tá batendo nos outros. Mas imagina a gente não conseguindo, sabe? Ser ouvido, não conseguir falar, o que que tu vai fazer? Vai usar o corpo?
É a forma que ela tem de se expressar.
Exatamente.
Tu tem interesse de trabalhar com adultos autistas? É a próxima pergunta que eu faço. E também já colocando assim, como é a tua rotina, o teu dia a dia, tecnicamente assim, quais são as técnicas? Tu pode falar um pouco que tu usa com as crianças, sendo bate-papo, enfim, fiquei curioso.
A rotina hoje, por exemplo, foi das 8 até as 5 atendimento.
Então, os dois aqui ainda ocupam mais uma hora.
Bem tranquilo, porque eu vou me estendo e fico papeando enquanto dá trela sobre o assunto. Mas a rotina é essa, atendimento, né? Ainda não são todas as tardes que eu tenho.
O atendimento, consegue ilustrar ele pra nós? Como é que funciona? Ele é individual? Tem uma salinha de aula? Como é que funciona os atendimentos?
Ele é uma clínica que tem aquela ali as salas de atendimento, né? A gente tem recurso, que são chamados brinquedos, podem ser outras coisas que a gente vai utilizar do que aquela criança tá necessitando. A gente recebeu, tem avaliação. Ela tem que ter habilidades básicas, ela tem que entender o que eu tô falando, ela tem que ela conseguir de alguma maneira se expressar, que é o que eu falei ali do apontar, ela tem que conseguir expressar ali o que ela tá querendo de alguma forma. Se ela não verbaliza, oferece a mão para pedir me dar. Quando eu peço, ela precisa me entregar também, né, com essa linguagem receptiva de receber e entregar ali quando eu peço, né? Então são vários pré-requisitos que ela precisa ter para ir para uma coisa mais complexa. E aí a gente começa nisso aí. Ah, a criança já chegou, já tem essas habilidades prévias bem estabelecidas, a gente já vai para uma coisa mais que ela realmente está necessitando. E eu faço essa parte da questão de entrar em contato com a escola, ver o que, que a escola está precisando, quais são as dificuldades da escola também em relação à aprendizagem, comportamento, que pode ser que a criança autista ela vá na escola e vá super bem, né, em matérias, enfim, e a dificuldade dela seja realmente interação. E é aí que a gente começa a andar do ladinho da escola para também dar um apoio, um suporte para eles, né. Aí a sessão dura de 45 minutos, 40, 45 minutos, e a gente, né, chega, é sentado no chão, é na cadeira com os maiores, e é tudo muito livre, assim, né, porque dentro do ABA existem diferentes vertentes, digamos assim, né. E cada profissional usa a que achar melhor, digamos assim. E a minha é muito pro naturalista, de seguir um pouco mais o interesse da criança. Eu vou estruturar uma sessão ali, hoje eu quero trabalhar com ela sobre quantidades. Ali, né, ela ainda não tem essa percepção de quantidades. Eu vou lá e vou levar todos os recursos que eu pretendo utilizar, mas quem vai guiar ela, né, ali. Então vai da minha técnica saber aplicar o que ela necessita ali no momento. Eu não preciso ser, não acredito que seja, pra mim não funciona. Ah, ela vai aprender com esse jogo, né? E aí eu vou levar esse jogo, ela vai ter que usar esse jogo. Porque só esse jogo ensina.
Em teoria, quem determina é ela, não é?
É ela, e aí de acordo com o que ela demonstra interesse, a gente vai aplicando o que a gente precisa aplicar. Por exemplo, um brinquedo tem 1000 funções, né? Então a gente nunca vai usar um jogo da memória só pra isso, só pra jogo da memória. Às vezes a gente vai usar com outro joguinho pra associar vaquinhas diferentes, né? Pra entrou naquela história do carro. O carro grande e o carrinho de brinquedo. Entende? A foto da vaca real e da vaca desenho. Pra eles conseguirem fazer essa associação de que um é outro. Então a gente adapta muita coisa, né? E vai seguindo mais essa liderança da criança de acordo com o que ela quer e aqueles 45 minutos voam. Nossa, voa muito.
Eu imagino. É rapidinho, papo, foi a terapia.
Exatamente.
É uma por semana? Normalmente não.
Não.
Depende da necessidade da criança.
É, depende do que o neuro indicar, exatamente. Tem casos que indica para psicopedagoga 5 vezes por semana, outros eu atendo 2, 3 vezes por semana, então vai muito do que a família também prefere, que agora os neuros têm mais são mais acessíveis nessa questão, né? A família diz, ah, eu acho que é necessário mais sessões disso, mais sessão daquilo, e eles vão adaptando esse encaminhamento, né? Então é ótimo.
E o desejo de trabalhar com adultos em algum momento?
Ah, essa pergunta.
É possível?
É possível, mas eu sempre falo do meu porte, né? Meu porte físico é. Então eu precisaria.
E isso conta, né?
Conta.
Pô, é verdade, eu vou pegar uma pessoa de 2 metros lá, cara, pode ter problema com ela.
É, porque todo autista, né, ele pode ou não ter uma crise. Então, a gente precisa. O que a gente faz numa crise? Ah, fica calmo, não vai resolver. É cuidar, conter a criança, não agarrar ela, mas de cuidar para que ela não se machuque e não eventualmente vá bater a cabeça em algum lugar, né? Cair e se machucar feio. A gente dá aquela controlada no ambiente, afasta o que vai poder machucar ela e a gente vai ficando ali perto da tela, gradualmente e se regulando, né? Que é o que a gente chama, que ela tá se acalmando. Então, o adulto, por exemplo, eu não consigo conter de alguma maneira, sabe? Ele. Então, não que ele vá vir pra cima de mim, não que ele vá se bater, mas a gente nunca sabe, né? Então, hoje, a minha área é geralmente infantil e adolescente, até porque eu sou a pedagoga, né? Que também é da área infantil e adolescente. Nunca trabalhei, por exemplo, com ensino médio, não entra ali até a quarta série, digamos, quarto ano. Então, já não sei como seria, porque já é bem diferente o tratamento. É o ABA, com certeza, mas é diferente. A estratégia que a gente vai utilizar com uma criança de 2, 3 anos para um adulto que tem, por exemplo, 18, 17. Então, vai para uma outra linha, assim, que no momento, não que não haja interesse, mas não surgiu a oportunidade ainda, né?
De momento estamos aqui, tá tudo certo.
É, se surgir, desafio, assim, gosto, né?
Tá então, tudo certo. Bora lá.
Aquelas coisas que acontecem em séries, tá? A pessoa da
momento ficção.
ter o, sim, a pessoa ter o espectro autista e ser gêmea numa certa, que nem aquele da advogada, como é que é o nome do advogada extraordinária da série?
Bom, série é com ela lá em casa. Lá
essa, né? Esse aí, né, o nome, né? E o advogado extraordinário, que ela tem o espectro autista e é uma gênia do, da área do direito.
E tem o menino da medicina também, que é autista?
Tem, é, o
Doctor.
The good doctor.
Parece o Brian, né?
Tem essa série, eu ainda não olhei. Mas, não, né, o pessoal costuma remediar uma coisa com outra, né, se autoconfortar. Ah, autista, mas eles são tão inteligentes. É. Sim, eles são inteligentes, né, como eu, como vocês. Mas eles não são, é a minoria casos de autistas que tem um QI mais elevado ou que tem altas habilidades. Uhum. Geralmente eles são autistas e inteligentes ali, como eu, com vocês, e não tem uma alta habilidade. Então o pessoal costuma dizer, ah, mas é autista, nossa, mas eles são gênios, né? E não necessariamente.
Muito se fala do Messi, que a gente falava nos bastidores, que é algo que não é comprovado, e muitos falam nos bastidores
mas
que é.
É, mas aí que eu entro na questão dessa série, sabe? Porque daqui a pouco antes se tinha esse, não é preconceito que tu comentou, é um estereótipo. Uhum. Um estereótipo que o autista era problemático. Daí agora vem essas séries e podem causar um estereótipo de que não, o autista é gênio. Em alguma coisa tem que descobrir no que ele é gênio.
De certa forma tá tentando sociabilizar aquela situação, né? Transformando uma naturalidade que de um gênio pode sim ser autista.
Mas entre mortos e feridos eu acho uma grande,
tu não faria
sacada colocar, não, colocar
na mídia. Sim,
agora a série de Jesus Cristo coloca também um dos apóstolos como um autista. Então, tô assistindo certo em terminar isso.
Ah, que legal.
Agora não lembro
Netflix
é,
isso não?
Não, tá no YouTube, eu acho.
Legal, interessante, boa dica.
É o caso dela ali da série também, se trata de um hiperfoco que o autista pode ter, como pode não ter. Uhum. Ah, ele é fascinado por xícara, isso aqui. Vai chegar na tua casa, se ele é verbal, por exemplo, ele vai querer ver tua xícara. E ele fica horas e horas e horas olhando aquilo aí. E os hiperfocos mudam totalmente, assim, pode ser coisas extremamente aleatórias. Planta, garrafinha, pet. Então, o caso dela ali, que é o que mostra ali na série, né? Acho que não deixa claro que ela, se ela tem um QI elevado, uma alta habilidade, mas mostra que é um hiperfoco dela. Desde pequena, ela pega e lia o código ali, penal, enfim. Não sou entendida do direito. E ela adora aquilo. Então, é um hiperfoco que ela tem, que é algo que ela fica muito tempo ali. Ela fica horas naquilo. E ela vai absorver o máximo. E também a baleia, né? Que ela, não sei se já olha. Ela sabe e entende de todos os tipos de baleia. E aí, por exemplo, uma criança que tem hiperfoco em carro,
vai dominar.
Vai saber tudo de carro.
Exatamente.
Olha só, o Benjamin deixou um negócio bem interessante aqui. Uma pergunta para Nicole: se há relatos de alguém que, por exemplo, foi diagnosticado com autismo leve.
Entre aspas.
E que conseguiu se formar na área, que hoje ajude outras pessoas com o mesmo diagnóstico.
Sim, eu tenho. Agora eu não lembro do nome dela, mas ela tem um Instagram que se chama Autizando. Ela é autista, a filha autista, e eu, se eu não me engano, a história dela, ela descobriu o autismo dela através da filha. E ela também está estudando medicina agora, não sei se já formou, vai formar, e atua nessa área já.
Caramba, é brasileira, é gaúcha?
Não, acho que gaúcha.
Acho que não, mas é brasileira.
É
legal, brasileiro. Vale a dica. Qual o perfil mesmo?
Autizando.
Com Z. Vale a dica. Marlene Ochoa está dizendo que tu é lindona. Parabéns. A Roberta aqui da nossa família Zorn. Amamos essa profissional. Júlia Zimmer, imagino também que tenha dificuldade de aceitação dos pais. A gente comentou com isso, né? Que muitos pais, inclusive, escondem, né, os filhos. A Jaciane da Silva Machado. Linda, muito inteligente. Parabéns. Sucesso. Agora esse perfil do Instagram. Tu ganhou, cara. O José Zé. Esse aqui ganhou. Conteúdo importantíssimo. Parabéns, Nicole. Valeu, Zé. E o Emerson, show. Quem entende de assunto, aliás, quem entende do assunto, fala com naturalidade e leveza. Eu concordo contigo, Emerson. Nicole, tá caindo no teu colo um programa semanal, mensal, qualquer coisa do tipo sobre autismo. É uma dica que eu deixo mesmo. E já faço uma pergunta, não tem ideia de lançar algo do tipo também, um livro sobre? Eu, sinceramente, vou ser honesto pra ti, cara. Poucas vezes eu vi alguém que domina tecnicamente tão bem um assunto aqui neste programa quanto a Nicole. poucas vezes eu vi.
Tudo bem que tu fala isso pra todos.
Não, eu dou.
Mas dessa vez eu concordo.
Hoje não. Mas realmente, é que tem domínio do assunto. Com só 23 anos, deixa bem claro isso, né? Com só 23 anos. Pô, Nicole tem 53 anos, tem 30 anos. Cara, parece que ela fala com uma naturalidade que ela lida com isso há 30 anos na humanidade, né? Ela tem só 23, né? Então eu te pergunto isso, não tá caindo no teu colo, né, essas ideias e não sei, sobra tempo também, né? E um livro, por que não?
É, a gente sempre, eu e meu marido ali, a gente comenta bastante, até amigas, assim, ai, por que tu não faz, sei lá, um curso, lança um curso? Eu penso, é falta de tempo, nunca tinha pensado, né, dessa perspectiva, né, de que realmente, porque eu tenho essa ideia um pouco ali de que o conteúdo, se eu tenho, eu dou de graça, digamos assim, porque eu acho que o importante é conscientizar.
Mas tu pode disseminar na
com
rede
certeza.
Social.
É, exatamente. Talvez
até em forma de, cara, eu vendo, mas vai ser revertido o valor para tal. O pai que não que tem vergonha de expor para a sociedade que o filho é, eu vou vender 4 capítulos aqui de como tu vai conseguir tratar aí. Tá, me ajuda que eu te ajudo, mas vamos fazer negócio.
A ideia que eu tive recentemente foi um e-book mesmo, assim, para pais. Tanto pais, profissionais, né, professores. Primeiro, aquele guia prático, assim, o que faz, o que cada profissional precisa, o que é tal sigla, o que é nível de suporte, sabe? Essas dúvidas que o pessoal tem básicas.
Básicas, exatamente.
Assim, para o pai, ele, quando recebe esse diagnóstico, eles ficam, assim, mais ansiosos, eufóricos. Então, eles querem absorver o máximo que consegue, né? Por exemplo, eu tenho um post lá atrás, que às vezes ele vai ter tanta referência, tanta coisa na cabeça, assim, de profissionais maiores, inclusive, né, de procurar e não vai achar o conteúdo. Então, essa questão do e-book seria muito ali, passo a passo, descobrir o autismo, vamos lá que eu vou te explicar o necessário ali pra gente começar, né. Então, nessa questão eu já pensei, do curso demanda um pouquinho mais de tempo,
claro,
né?
Claro.
Tipo assim, equipamento, equipe, né? Não tô nesse patamar ainda, né?
Não, mas é ali na frente, não, é ali na frente. Eu falo porque por experiência a gente teve essa ideia com a minha esposa no negócio dela, foi bem legal a experiência. Assim, ó, não vou negar, dá trabalho pra caramba. Mas o retorno, no teu caso, seria bem interessante, porque o assunto ele ainda falta disseminar. Uhum. Né, nesse meio. Então, alguém que domina, alguém que é querido por muita gente e alguém que tá afim de botar no jogo esse assunto, cara, tá caindo, né? Acho que mais gente confirma aqui comigo. Ótimo profissional. Arthur está apavorado como a Tia Nick está na TV se hoje ele viu ela.
Ah.
Essa é a Thaís Vargas que tá dizendo pra nós aí que o Arthur tá apavorado que te viu hoje, tu tá na TV.
Ah,
agora.
É, um paciente.
Olha aí, tá
hoje à tarde.
O Celso acho que é o tio, essa minha sobrinha é show. Ah, bem legal, Roberto, bem legal. Na terapia, os animais de estimação auxiliam no tratamento?
Com certeza. É o que eu falei, existe tanto o adulto que não gosta de cachorro e gato, como existe autista que também não gosta de cachorro e gato. Mas é muito interessante, assim, já vi casos próximos, né, de que a criança às vezes não interage, né, o uso muito, muito frequente de telas, né, e a gente acaba tendo um pouquinho os pais. Hoje a criança nasce, ele já tem acesso à tela e tudo mais. E aí depois de um tempo a gente percebe que aquilo para o tratamento ser um pouquinho melhor, a criança tem que dar uma diminuída, né? Ou realmente, se for o caso, retirar as telas, que não vão ser nada prejudiciais para ela, porque ela vai ter a vida inteira para usar depois. E o pet ali ajuda nisso, no sentido de a criança chega em casa, quer brincar com o cachorro. E aí ela vai e brinca com o cachorro, e o cachorro não é algo previsível também. Ele vai pular, ele vai latir, ele vai fazer xixi, vai fazer...
Quase que do ladinho, né?
É, exatamente. Então, aquilo ali auxilia muito. Se a criança recebe bem, é algo pra ela criar um vínculo também, né? E tá conseguindo...
Se desligar um pouco daquilo.
Das outras coisas ali que às vezes são algo que ela faz todo dia, toda a rotina. Assim, chega em casa, come a mesma coisa, faz a mesma coisa. E aí o cachorro consegue tirar ela.
O cachorro
ela.
Vai ficar o dia todo fazendo a mesma coisa.
É.
Vai adorar.
Exatamente.
Tá aí uma dica, um post que tu podia fazer, um vídeo lá, enfim, dando a dica do pet. Tá legal. O Gustavo também tá on aí com a gente. Valeu, Gustavo. Jéssica Clesar da Silva, admiração por esse trabalho lindo desenvolvido pela Nicole. Galera, a gente tá chegando na final, na reta final do nosso programa. Ultrapassamos aí a linha de uma hora de programa. Foi bem legal, bem interessante.
Já,
né? Então, antes da gente anunciar os nossos patrocinadores parceiros que fazem acontecer esse programa aí, E eu quero te fazer uma, na verdade, uma pergunta, não, mas o que, que tu tem assim de projetos, né, daqui pra frente, daqui 10 anos, o teu jardim secreto qual vai ser, tu quer ter uma clínica, qual é a tua ideia de trabalhar nesse meio? Me parece que acho que te encontrou aí, né? Eu acho que vai ser por aí. Mas manda um alô ali pros caras que fazem esse programa acontecer, pros parceiros e amigos.
É lá, câmera 11. Então, pessoal, agradecer quem nos acompanhou, foi uma galera, agradecer quem participou no chat. Vocês nos ajudam muito a encontrar a pauta para as conversas.
Nos ajudam bastante.
A gente não é o Jô Soares para entrevistar, né? E também agradecer as marcas que colam com a gente. Aliás, né, Jô Soares do peso, né? Estamos
ali do ladinho, né? Estamos ali do ladinho.
Mas, enfim, agradecer as marcas que colam com a gente e fazem esse programa acontecer, né? Já são 110 programas. E hoje mais um programa enriquecedor daquele da lista do top 10 de programas que... trazem benefícios à humanidade.
Exatamente.
Então agradecer a Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, @GleeMakeupHair. Espaço de coworking, eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio de evento. Segue lá no Instagram, @eco.work. Reformular Italínia, toda a confiança e credibilidade da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, @reformularitalínia. Clipar Alpinismo Industrial, trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga, segue lá no Instagram, @munariveículos. E se tu quer investir em imóveis, segue lá, @DLMConstruções, conversa com os caras que eles têm a solução. E Regis,
a Nicole vai responder para nós, né? Quais são os projetos futuros dela, né?
Olha, assim, eu gosto.
A Nicole, ela vive tanto o hoje, eu acho que ela não vai ter essa resposta.
É bem difícil, assim, eu não gosto. Planejo, claro, tenho metas e objetivos, mas eu tento planejar ali o que tá próximo, entende? Uhum. Por exemplo, hoje é conseguir acessar mais pessoas também, poder ajudar mais crianças, né? Ter mais. Não necessariamente atendimentos, mas realmente poder ajudar mais crianças e famílias, né? Porque eu ainda, graças a Deus, o número de janeiro aqui, o que eu já tenho na agenda, nossa, não tenho o que reclamar. As famílias, assim, que eu tenho são, sou suspeita pra falar, mas são muito queridas, muito acolhedoras, né? São muito parceiras comigo. Então, é realmente essa troca, assim, que eu tenho, que eu queria manter. Com certeza, né? Não vou ser hipócrita de me destacar na minha área, com certeza.
Já está, inclusive.
É, exatamente. E continuar nisso, sabe? Poder disseminar um pouquinho mais desse conhecimento do que as pessoas precisam. E, eventualmente, assim, gente, é uma pergunta difícil mesmo pra mim, porque eu boto metas, assim, próximas, depois eu vou planejando o resto, né? Mas, realmente, um dia ter uma clínica, talvez ter um instituto... Né, ter pessoas que poder estar fazendo formação com pessoas, né? Então, por exemplo, a minha coordenadora de curso, que os pais já devem saber todos, né? Que é uma referência aqui, existem várias aqui no Brasil, né? O Dr. Thiago Castro, que inclusive a clínica conseguiu trazer para cá aqui em Sapiranga. Agora foi em abril, se eu não me engano. E aí tem a Maíra Gaiato também, né? Que eu sempre indico, que é a coordenadora do meu curso, a minha pós que eu tô fazendo é com ela. Então, assim... Uma meta de vida, né? Eu sempre brinco. O André fala: um dia tu vai ser a Maíra Gaiato. Eu disse: não, você é Nicole Bender, no padrão Maíra Gaiato.
É isso aí.
Mas profissionalmente é isso, assim. Eu pretendo com certeza crescer, se eu conseguir ter esse potencial, com certeza, de crescer e continuar fazendo o que eu faço e poder ajudar outros profissionais a poderem fazer o que eu faço também. Né? Quanto mais, melhor.
Isso aí.
Que legal, que baita bate-papo. A Josiane, a prima, mandou dizer que ela tá um também, ela veio aqui te acompanhar. E a Eliane Cauri, o assunto importantíssimo, os caras estão lá em Canela, cara. Para mais conhecimento, junto com essa profissional maravilhosa que é a Nicole. Eliane Cauri. Legal. Mas a gente, então, assim, ó, gratidão a todos que nos acompanharam hoje, realmente, aí de forma online, muita gente nos acompanhou. Amanhã a gente pega as métricas de pessoas que no carro vão ouvindo, no dia a dia, e a gente costuma dizer esse programa é para a eternidade. Então daqui 5, 10 anos a gente vai olhar lá, Nicole, vamos ver o que ela tá fazendo hoje. A gente vai ter uma métrica bem legal de quem é a Nicole com 23 anos.
Segue a Nicole lá no Instagram, @ Nicole Psicopedagoga, isso?
É Nicole Bender Psicopedagoga.
Nicole Bender Psicopedagoga.
Acho que se ela botar Nicole Bender já
vai aparecer. Vai aparecer. Então, Nicole, eu quero te agradecer por ter tirado essa uma hora da tua agenda aí e vir aqui participar. Gratidão por ser uma pessoa preocupada com a sociedade. com as crianças, com os nossos pequenos aí.
Faz um mundo melhor.
Exatamente. Então, pessoas assim, na minha humilde opinião, recebem um dom divino, né? E acho que tá sabendo exercer muito bem esse teu dom. E repito, poucas vezes eu vi pessoas com propriedade, falar com domínio do seu meio de atuação. Então, tem que te parabenizar. Acho que o Thiago concorda comigo, acho que...
Obviamente.
Com todas as palavras, né? Então, a gente quer agradecer a todos que acompanharam e a ti por ter aqui hoje. Nos dá essa honra de ter essa abertura de assunto que é tão, né, difícil hoje na sociedade, na humanidade e tudo mais. Então, a gente consegue trazer um pouquinho desse teu lado aqui do nosso lado, Sapiranga, né? Conosco aqui. Obrigado.
Eu que agradeço pelo convite, pela confiança no meu trabalho, né? De estarem dispostos a ouvir. Agradeço quem participou, família, em peso ali, amigos. E que a gente continue, né? Tá sempre aberta a dúvidas, tanto para pais, profissionais, sim, enfim. O Instagram tá sempre aberto. A frase é, né? Demora para responder, mas responde. Então, uma hora eu vou responder, com certeza. Seja um áudio de 4 minutos, mas a gente vai responder.
A família em peso ali, eu vi uns quantos Ochoa, mas não vi o Nelson Ochoa.
Ah, não, né? Vou dar um show de orelha, tá louco?
Ó, tem gente em Porto Alegre também. A Catarina tá lá em Porto Alegre. Catarina Zó. Ah, o Ochoa é da família?
É da família.
Então, tá, o Celso é tio? É, o tio é. Aí, tá vendo? Então tá, gente, gratidão então a todos que nos acompanharam de forma ao vivo, fiquem com Deus, até quarta-feira.
Tá, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral pros guris e até quarta então. Um abraço.